De volta com mais Elas na Popular FM, nesta tarde falando sobre política, sobre eleições. O nosso convidado, Matheus Dalmas, da área da História, nos ajudando aí a analisar todo esse cenário que vivemos no país. E eu gostaria de saber de ti, Matheus, assim, o teu ponto de vista sobre a questão das pesquisas. Você acompanha, analisa os diferentes institutos também e geralmente tem números diferentes, direções diferentes entre institutos que são igualmente reconhecidos, por exemplo, Ibope, Datafolha. Como você vê, analisa essa questão das pesquisas e até que ponto, qual o teu percentual que tu enxergas assim, de influência que essas pesquisas têm? Porque eu fico me perguntando, por exemplo, se não tivesse pesquisa nenhuma, será que o voto da maioria das pessoas não seria diferente? Porque muita gente acaba votando ou para ganhar, ou então vota em alguém para que outro não ganhe. E acaba não, de fato, votando no candidato que talvez mais se alinha com o seu pensamento, com as suas ideias.
Não, isso aí. A pesquisa influencia bastante a definição do voto e o engajamento que o eleitor vai ter durante o processo eleitoral. A pesquisa faz com que muitos resolvam definir o voto e até expressar a preferência por determinado campo político, muito em função de não querer que o outro campo que apareceu bem na pesquisa vença a eleição. Então, a pesquisa define não apenas o comportamento do eleitor, como também a estratégia do marketing político dos candidatos, né? A pesquisa é fundamental, eu diria, para o eleitor, para o candidato, para quem planeja a campanha eleitoral. Existem pesquisas que a gente não tem acesso, que são aquelas que os próprios partidos fazem. São aquelas que são pesquisas mais qualitativas e não tão quantitativas e que são feitas muito antes da campanha eleitoral começar e são aquelas que acabam definindo qual vai ser o foco da campanha eleitoral do candidato. Pesquisas de opinião sobre, por exemplo, o que o eleitor gostaria de ouvir na eleição. Qual é a grande demanda do eleitor em determinado município, em determinada região, naquele ano da eleição. Várias pesquisas qualitativas são feitas.
As próprias estratégias, percebendo que determinado candidato não está bem no público jovem, ou então tem baixa aceitação no público de determinada idade ou de determinada região, automaticamente esses dados já auxiliam na formatação de estratégias.
Exato. Pesquisas de opinião sobre a imagem do candidato. Se ele é visto como muito casmurro, bom, então a campanha eleitoral tem que mostrar um lado mais humano. Ele é visto como muito técnico, então tem que mostrar que ele também é popular. Ele é visto como muito elitista, então vamos fazer uma campanha que mostra ele sem camisa.
Mas isso assim. É uma forma de mascarar a verdadeira...
Isso é marketing, isso é.
É um marketing, mas que ele tá sendo usado para mostrar outra coisa.
É uma
na
propaganda.
Na verdade, né? Se, digamos assim, se é um elitista e ele quer parecer popular, quando ele ganhar a disputa, ele não vai ser popular.
Por isso é importante,
né?
Estudar a vida pregressa, antes. Né?
Porque eu acho que a pesquisa ela deve ajudar bastante, como tu disse, a nos orientar, enfim. Mas ela não pode ser a nossa única fonte de...
Não pode ser.
Mas para muitos é.
Mas a campanha política é feita a partir de pesquisas qualitativas, né? Diferente dessas que são publicadas e organizadas pelo Ibope, Datafolha, por exemplo. Essas pesquisas qualitativas são feitas com muita antecedência, no momento de definir quem é o candidato, no momento de definir o foco da campanha eleitoral, tudo é feito a partir de pesquisas qualitativas e elas é que vão definir o rumo da campanha eleitoral. E é propaganda. A propaganda eleitoral vai mascarar o que o candidato tem de ruim, de frágil, e vai tentar escancarar o que ele tem de forte. E isso faz parte do jogo.
E a gente também tem que observar, outro dia eu estava ouvindo algumas campanhas e enquanto alguns candidatos gastam de tempo desfazendo o outro, né? E aí nós estávamos conversando sobre isso, se isso é uma estratégia ou não, porque ao invés de tu mostrar as tuas forças, tu gasta tempo falando mal do teu opositor,
né? Só que,
né,
a notícia negativa, geralmente, ela impacta mais forte as pessoas.
Mas e se o teu candidato só fala mal do concorrente, né? Do
é que depende aí de quem vai receber essa informação, no meu ponto de vista. Se for uma pessoa que vai acreditar naquela informação, que vai se sentir impactada, tu vai conseguir o teu resultado com essa estratégia.
E a pesquisa eleitoral pode ajudar, né, na definição de bater no candidato ou não. Então, por exemplo, né, só para a gente falar da campanha atual. No início da campanha, nenhum dos candidatos criticava fortemente o líder das pesquisas que vinha sendo e continua sendo o Bolsonaro. E no primeiro debate dos presidenciáveis que foi organizado pela Rede Bandeirantes, né, o debate da Band, apenas uma candidata resolveu bater de frente no Bolsonaro naquele debate ali, que foi a Marina Silva. E as pesquisas que saíram imediatamente após aquele debate mostraram a Marina finalmente em segundo lugar, se distanciando um pouquinho dos demais. E depois a gente viu o Ciro Gomes começando a bater bastante. E o Ciro apareceu um pouquinho mais destacado em segundo. A gente tem visto o Geraldo Alckmin batendo agora. É como se fosse assim, se a Marina bateu e cresceu, o Ciro bateu e cresceu,
uma
então quem sabe é a hora de bater.
Que dê certo, né?
É, então bater no primeiro colocado...
Até que ponto o grau de rejeição de um candidato pode ser determinante numa eleição? Isso pode impactar mais do que o próprio percentual que ele tem na pesquisa?
Mas sem dúvida, o índice de rejeição define o teto de crescimento que o candidato tem. Então, por mais que um candidato lidere o primeiro turno, né, e de fato, após a totalização dos votos, um candidato esteja em primeiro lugar, se o índice de rejeição é muito grande, ele não tem chance de vencer o segundo turno. O segundo turno é uma outra eleição, né, começa uma nova eleição.
Novas coligações, novos acordos.
Novas coligações, são apenas dois candidatos. E o índice de rejeição acaba pesando bastante, porque existe um teto que o candidato atinge e a partir dali ele não ultrapassa. As colisões também são feitas pensando nisso, meio que naquela assim, fulano não vai vencer. Então é hora de fazer aliança com o Beltrano, porque o Beltrano tem maior chance de vencer, vai vencer, e se eu fizer a coligação agora, eu estarei no governo depois. Se eu deixar para coligar após a vitória, eu vou ganhar ministérios menos importantes.
E eu acho mais fácil o eleitor mudar a sua preferência de voto do que mudar a sua posição em relação à rejeição. Porque dentre 13 candidatos, eu posso daqui a pouco ter preferência por um e votar nele no primeiro turno. Mas não significa que os demais... 12, não tenho nenhuma afinidade comigo. Agora, quando eu não gosto de um candidato, quando eu desenvolvo e afirmo que eu tenho rejeição àquele candidato, vai ter que ter algo muito forte para me fazer mudar
campanha,
de ideia.
Dificilmente a campanha dele vai ser tão boa mudar a minha opinião.
Eu posso,
né,
mudar minha preferência. Hoje, pensar em votar no candidato A, até o dia da eleição, votar no B. Né?
Sim, exato.
Agora, se eu tenho rejeição contra um deles, eu acho mais difícil a pessoa mudar de ideia.
Sim, sem dúvida. A rejeição é um dado muito negativo para o candidato, né? Aqueles que têm um índice de rejeição muito alto. Nessa eleição, a maioria dos candidatos que aparecem liderando as pesquisas tem em torno de 19, 20%, 22% de rejeição, né? Se a gente olhar a rejeição de Ciro, Marina, Alckmin, Haddad, né?
Mais ou menos nessa linha.
Gira nessa linha. E apenas o Bolsonaro é que tem um índice de rejeição bastante alto. Algumas pesquisas falam em 44%, outras em 41%. Então gira em torno de 40%, vamos dizer assim, né?
E as fake news? Antes você falava de todas essas estratégias de campanha. A Miriam puxou o assunto de atacar os outros candidatos. Sabemos que muita notícia que circula é falsa e com as redes sociais se amplifica a força dessas informações. E o eleitor, ele acaba sem muita... Não sei se é disposição, informação, capacidade, conhecimento de, por vezes, discernir o que é fato e o que é algo criado. Como isso impacta e de que forma o eleitor pode se precaver disso, para que ele não acredite em coisas que não são verdadeiras?
É muito relativo o impacto que fake news causa no eleitor. Afinal, o que aparece na nossa timeline, né, nas redes sociais, acaba sendo... aquilo que a gente andou clicando, a gente andou visitando
num
curto espaço de tempo.
Curtiu a página de um candidato, começa a aparecer informações desse candidato.
Então, o que está aparecendo na minha timeline, por exemplo, não é o que está aparecendo na tua, né? Então já existe um pouco disso.
De bolha, né, Matheus? É. A gente vive cada um dentro da sua bolha, né?
E que é condicionado.
Exatamente. Essa é a ideia mesmo. Às vezes a grande discussão e bate-boca que está acontecendo na minha timeline não está acontecendo na de tantas outras pessoas que curtem outros links, outras páginas. Agora, o que seria o ideal, né, do eleitor? Existem sites de notícias bem famosos, consagrados, e existem aqueles que a gente nunca ouviu falar, né? Então, quando aparece uma manchete, uma notícia que surge como bombástica, e normalmente a fake news surge como algo bombástico, vale sempre a pena examinar qual é a fonte daquela informação.
Se os demais sites também trazem a informação, porque às vezes é um site isoladamente que traz. É. E pior ainda, se olharmos no contexto, por exemplo, do WhatsApp, muitas das informações, elas nem sequer têm fonte. Qualquer anônimo pode ter escrito. Claro. Eu posso criar agora de brincadeira e espalhar.
Gente, eu me lembrei de um fato de um ano passado. Nós estávamos ainda bem distantes das eleições. Nós estávamos num restaurante em Porto Alegre. E ao nosso lado estava uma mesa de pessoas. Aparentemente era um consultor de política e um pretenso candidato. E ele dizia isso, o consultor. Cara, faz uma foto qualquer. Bota qualquer notícia. A pessoa vai lá e vai clicar em cima pra ler a tal da notícia. Pronto, daí tu já ganhou a movimentação na tua página que tu precisa. E as pessoas vão começar a te conhecer e vão curtir, vão compartilhar. E eu almoçando, né? E o ouvido chegava a doer, dava vontade de ir lá e esbufetear o cara, né? Como assim, né? Mas aí tu vê assim, um jogo sujo que tá planejado há muito antes das eleições começarem. Isso foi no ano passado, né? Dia dos Pais do ano passado. Então, assim, eu fico impressionada com as redes sociais mesmo, porque a gente não tem energia, muitas vezes, para desfazer. Tem algumas pessoas perto de mim que, quando recebem as mensagens do WhatsApp, elas vão conferir, elas se dão o trabalho de procurar a fonte e tal, e eu dou os parabéns.
A Luciana, por exemplo.
e ela devolve, e ela só devolve pro grupo, assim, é fake news conferido. Pronto, mas, puxa vida, se todo mundo fizesse isso, né, que legal que seria, porque a gente já conseguiria, mas é uma cultura de não acreditar em tudo o que a gente lê no Face,
muitas,
né?
Muitas vezes nem abre a matéria, né, só pega e compartilha direto através da manchete, foto.
Exato.
E o conteúdo que vem por trás, às vezes, não tem nem nada a ver com o que está sendo anunciado.
Aí tem um perfil de eleitor que se deixa atingir, né, por esse tipo de fake news ou então de propaganda política. Porque, assim, a gente poderia considerar que aquele eleitor que acompanha a política diariamente, que gosta do assunto, que lê, que acompanha, que lê notícias sobre política, que de algum modo presta atenção no que está acontecendo nos debates do legislativo, nas ações do executivo, ao longo do cotidiano. Alguém que esteja inteirado minimamente sobre política não precisa da campanha eleitoral para definir o voto. Não é ali que ele vai decidir o voto. Também não é por causa de uma fake news que esse eleitor vai mudar de opinião. Esse é o eleitor que olha o horário político não para definir o voto, e sim para saber qual é a estratégia que os candidatos estão usando. O que é que está sendo colocado na propaganda política?
O que está em jogo.
O que é que está em jogo, exatamente. Qual é a forma que aquela coligação está tentando atingir o eleitor. Não é para definir o voto, é para verificar a maneira como aqueles candidatos estão se comunicando e tentando ganhar o voto da maioria de um eleitorado que não lê sobre política, que não se interessa sobre o tema, que não conhece nem sequer a diferença entre direita e esquerda, que confunde esses
que
dois campos.
Que acredita ainda em socialismo, comunismo, nesses tipos de ameaça, né? Porque quando começam a falar sobre isso, chega a dar um nervoso, né? As pessoas ainda, elas estacionaram num período da história, né, Matheus?
A democracia ainda está em jogo?
A democracia
tem um ponto de vista, né? Não é uma pergunta verdade ou mentira.
Me parece que na América Latina, não vou nem falar só do Brasil, eu acho que é uma realidade latino-americana, a democracia está em fase de maturação, de consolidação. Ela não está consolidada. Quando os regimes militares acabaram na década de 80 e vieram as primeiras eleições presidenciais, a Argentina elegeu o Menem, o Brasil elegeu o Collor, já falo sorrindo porque no final a consequência do governo foi ruim, mas quando houve as eleições presidenciais democráticas, se imaginava que a década de 90 seria muito melhor do que os anos 80, pelo simples fato da democracia ter retornado. E o que se viu é que o eleitor, no momento de exercer o voto, não valorizou essa conquista, né, da sociedade civil. Por muito tempo não se pôde votar, por muito tempo não houve liberdade de expressão. Isso foi obtido no final dos anos 80. Mas aí o que se viu no comportamento do eleitor? A enorme ingenuidade, enorme desinformação, a memória curta, que é algo que atrapalha demais o debate político. Pessoas que fazem releitura do passado sem a mínima noção do que houve no passado e interpretam momentos históricos importantes apenas ao...
Com base em comentários.
Ao benefício do momento, né? E isso que se vê no Brasil também se vê em países latino-americanos. Então, olhando para os Estados Unidos, que seria a nossa democracia mais antiga, aquela que jamais sofreu uma interrupção no seu processo democrático, existem eleições presidenciais nos Estados Unidos desde o século XVIII e nunca houve uma intervenção na democracia.
Nunca houve um impeachment.
Nunca houve um desgaste das instituições democráticas nos Estados Unidos. E o eleitor americano tem comportamentos que a maioria do eleitor americano também não acompanha tanto política assim, né? Também não é um eleitor tão bem informado. O que talvez a experiência norte-americana nos ensine é que a democracia, então, não é assim, todo mundo informado, sabendo exatamente o que é cada campo político. O que talvez a experiência americana nos ensine é que, terminado o resultado das urnas, que se respeite a decisão, que se respeite as instituições, que não se tome decisões que façam um poder intervir no outro, que não haja interrupções abruptas do processo democrático. Isso causa um desgaste na imagem de partidos, instituições, poderes, e abre uma brecha muito perigosa para que o eleitor acabe optando, então, por qualquer solução que dê um retorno rápido e que nem sempre é respeitador da democracia. Então, acho que esse é o aprendizado, né?
Miriam, vamos ter que ir para o intervalo. Segura a pergunta na sequência, no nosso retorno.